Então, mais uma vez, muito boa tarde. Vamos dar início então a esta audição e queria começar por cumprimentar naturalmente o Dr. Emílio Loureiro, o Dr. Paulo Lourenço e a Dra. Ruth Soares e agradecer o facto de voltarem novamente ao Parlamento. Creio que é por bons motivos, porque é para darmos também o nosso contributo para melhorar aquilo que é o ordenamento jurídico desportivo. Portanto, creio que o vosso contributo e a vossa presença é muito importante para os esclarecimentos que entenderem por convenientes. Queria dizer que no âmbito deste grupo de trabalho de desporto, enquanto a comissão, a reunião hoje de manhã era no âmbito da comissão, hoje é no grupo de trabalho especificamente dedicado às matérias desportivas, estão presentes o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, do Álvaro Batista, e o Sr. Deputado Joel Sá, do PSD, o Sr. Deputado António Cardoso, do Partido Socialista, e o Sr. Deputado Diana Ferreira, do PCP, e o Sr. Deputado João Almeida, do CDS, que teve que se ausentar, mas que também se vai juntar a nós. A grelha também é diferente de hoje de manhã, começa com uma intervenção inicial, 10 minutos, por parte do Sr. Vice-Presidente da Federação e depois fazemos uma ronda pelos grupos parlamentares, 3 minutos cada um, e no final damos outra vez a palavra à Federação. E por isso dava então a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Federação, Dr. Emílio Loureiro.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Agradecendo os cumprimentos e, portanto, dando nota que a nossa delegação da Federação Portuguesa de Futebol é composta pelo Dr. Paulo Lourenço, pela doutora Ruth Soares, que são também em sede de Federação Portuguesa de Futebol, quem acompanha esta matéria que tem muito a ver com a transparência e a integridade das competições desportivas. E se o Sr. Deputado autorizar, não ocupando eu seguramente os 10 minutos, se algum dos membros que me acompanham quiser acrescentar algo, portanto, assim acontecerá com a sua permissão. Dizer que esta é uma matéria importante, atual, e portanto saudar vivamente esta iniciativa legislativa para procurar resolver alguns problemas que existem e, portanto, esta atenção do legislador em matérias tão importantes como a questão da transparência e a questão da integridade das competições. Permitam-me que vos diga que esta é uma matéria que já durante o processo eleitoral para a Federação Portuguesa de Futebol foi abordado de forma clara e inequívoca pelo nosso Presidente da Federação, que não está aqui hoje porque está a voar para Riga, para o jogo de Portugal com a Letónia no próximo dia 9, senão era ele que cá estava, mas nos seus compromissos eleitorais, nos cento e pouco compromissos eleitorais que assumiu, há um conjunto significativo de compromissos que visavam esta matéria da transparência e da integridade das competições. E, portanto, dizer-lhes que há muitas coisas que nós já estamos a fazer. E que ficamos naturalmente satisfeitos por ver esta iniciativa legislativa do PSD, porque procura naturalmente responder, como disse, algumas situações desagradáveis. Portanto, dizer-vos que nós neste momento temos aprovado um manual de licenciamento para as competições não profissionais, foi aprovado na última reunião de direção, entra em vigor na próxima época desportiva, não na sua totalidade, mas com um período de carência para que os clubes possam adaptar naturalmente às exigências que esse manual de licenciamento tem no seu contexto. Depois, dizer também que nós já criámos uma norma que estabelece como condição de participação nas competições da Federação Portuguesa de Futebol a demonstração dos titulares do capital das sociedades anónimas desportivas, portanto, demonstração essa que deve ser efetuada até ao último beneficiário, portanto, ou seja, também a partir da próxima época desportiva, esta é uma matéria que nós queremos que fique claro nas equipas que jogam nos campeonatos não profissionais, porque, ao contrário do que possam pensar, há sociedades anónimas desportivas que participam nas competições não profissionais, portanto não é só no futebol profissional, naquilo que diz respeito ao futebol profissional, mas há naturalmente também nos nossos campeonatos sociedades anónimas desportivas. Dizer que nós este ano sentimos que efetivamente havia necessidade de clarificar este ponto e portanto quisemos naturalmente também nos nossos regulamentos regulamentos proceder a essas situações, para além, naturalmente, de um conjunto de outras exigências de natureza financeira, que também são importantes para, na busca incessante da verdade desportiva. Portanto, dizer-lhe, senhores deputados, que uma outra medida também que já está decidida e que vai ser implementada na próxima época desportiva, que é uma medida muito importante naquilo que diz respeito à transparência, é a publicação do relatório dos árbitros. Portanto, passa a ser público o relatório dos árbitros, é a primeira vez que vai acontecer, depois, naturalmente, de passar pelo crivo da disciplina e da justiça, vai ser tornado público o relatório dos árbitros, e, portanto, essa também era uma medida, era a medida número 5 do Dr. Fernando Gomes, e, portanto, ela já está em vigor e vai, portanto, vai necessariamente na próxima época desportiva ser uma realidade. Portanto, nós temos ainda também, e há aqui já uma questão que importa também de forma clara a expor, tendo em conta o diploma que nós já tivemos a oportunidade de apreciar, que tem a ver com a divulgação dos relatórios dos observadores. Portanto, nós temos uma convenção com a UEFA, nós e um conjunto de países, não é? Que estamos obrigados a essa convenção, a esse compromisso que temos com a UEFA, e portanto é um problema que temos, que este diploma coloca neste momento, ou seja, mas nós temos também, adotamos aquele lema do caminho faz caminhando, e portanto também aqui há uns anos se dizia que seria completamente impossível publicar o relatório dos árbitros, e hoje já está a acontecer, e portanto naturalmente que sobre essa matéria também queríamos deixar isso de forma clara e de forma inequívoca. Relativamente a outras preocupações com a formação, nós temos na Portuguese Football School, temos neste momento também um conjunto de ações de formação que vamos fazer em todo o território nacional, em colaboração também com a presença e com a participação das associações regionais e distritais e com os dirigentes dos clubes, onde estas matérias da integridade desportiva, as questões da ética, serão prioritárias, portanto terão cadeiras próprias e temáticas próprias sobre esta questão, para que não falte nenhuma informação, nem formação também aos agentes desportivos. Portanto, reparem, nós temos vindo, e está aqui a doutora Ruth Soares, que tem feito esse trabalho, mesmo os nossos jogadores, quando vêm às seleções, jogadores jovens, são-lhe dadas ações de formação relativamente a esta matéria. A doutora Ruth Soares faz isso com muita frequência. Portanto, esta informação e explicar efetivamente aquilo que está em causa e quais são os valores que nós defendemos. Isto é válido para dirigentes, para treinadores, para jogadores, para árbitros também. Portanto, é muito importante que todos tenhamos a noção daquilo que está efetivamente em cima da mesa. Como disse há pouco, a questão do licenciamento dos clubes é para nós uma aposta também. Era uma medida também que foi anunciada no processo eleitoral e neste momento dizer que é uma realidade já na próxima época desportiva. Portanto, basicamente, e fazendo uma leitura rápida daquele que é a proposta, o projeto de lei, o 507/13, de uma forma assim muito pragmática e objetiva, são estes os pontos que consideramos importantes, e agora, conforme disse, se o Sr. Presidente autorizar, dava a palavra ao Dr. Paulo Lourenço ou à Dra. Ruth Soares para acrescentarem algo. A Dra. Ruth Soares domina esta matéria muito bem, portanto, se quiser, e é sempre simpático ouvirmos uma voz feminina, portanto, Dra. Ruth Soares, faça o favor.
Palavra, força. Carrega aí,
doutorzinho. Só se for para nada acrescentar, porque julgo que o Dr. Hermínio falou em todos os pontos. Portanto, este diploma foi o conhecimento desta proposta, deixou-nos muito, muito contentes, porque na verdade vai acolher as medidas do programa eleitoral de Fernando Gomes para este mandato, e portanto estamos a falar aqui de sete medidas que já estão a ser postas em prática pela Federação Portuguesa de Futebol. Porque este tema é de facto um tema que muito nos interessa e que muito nos preocupa, mas em termos mais detalhados, Já disse o doutor Hermínio tudo, não tenho verdadeiramente nada para acrescentar.
Muito bem. Vou ter a oportunidade agora, depois das questões colocadas pelos senhores deputados, e passando então a começar a ronda pelos grupos parlamentares, e começo pelo PSD, sou deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentava a colega e os colegas, e também a delegação da Federação, agradecendo a vossa presença aqui e o vosso contributo. Nós, nesta fase, do processo legislativo, estamos a tentar recolher inputs para podermos melhorar o diploma que demos entrada recentemente, que já teve uma discussão e uma aprovação na generalidade. E por isso, para além daquelas medidas que estão aqui previstas, que já fizeram referência e que também constam já da atividade da Federação, há outras. E sobre isso eu também gostaria de perceber o vosso comentário. As nossas propostas no que diz respeito à questão das transparências no capital social das SADs são bastante claras e são a um passo bem diferente daquilo que existe hoje, ou seja, a proibição da existência de capital qualificado em mais do que uma SAD dentro da mesma competição, não existe hoje e é uma proposta que fazemos aqui e que gostaria de perceber, de facto, do ponto de vista de se a Federação ter algum pensamento sobre isto. A questão também das alterações que propomos no regime jurídico das federações, que é resultante da recente aprovação da lei que alterou também os paradigmas da corrupção, do combate à corrupção no desporto, quer também agora destas, a questão do acesso ao jogo às apostas, quer online, quer à cota, ou seja, quem não cumprir as regras ficar excluído de aceder, isto é um tema sensível, importante, e gostaria de perceber assim isto, também o facto de se as federações não adotarem estes regulamentos ficarem sem financiamento público, é outra matéria que também tem dividido aqui um pouco os grupos parlamentares. Por isso, estamos aqui a falar de coisas que não dizem respeito à atividade da Federação Portuguesa de Futebol, mas no desporto, no total, são questões que podem ter que ser, digamos, mastigadas, dirimidas por todas as federações, e eu gostaria de perceber, até porque sei que têm muito pensamento estruturado e analisam bem isto, se relativamente a estas matérias olharam para isto também, as implicações que isto pode ter no desporto, e é mais nessa qualidade, nessa vossa qualidade que levanta essa questão, como sendo a maior federação, a seguir à Colombofilia, né? Isto foi uma parte, peço desculpa, desportivo, uma private jogo desportivo, que é que tem mais atletas federados, é a Federação de Colombofilia, por isso. Mas perceber, de facto, de que forma é que a Federação Portuguesa de Futebol olha para todas estas novas obrigações que as federações vão ter e também, digamos, as consequências. Eu dava bastante enfoque aqui à questão do acesso aos jogos online, que é uma nova fonte de financiamento do desporto e dos clubes, que eu acho que tem resultado bem, mas estas obrigações onde a transparência passa a ser um fator decisivo para fazer parte ou não, do mapa das apostas. E também o cumprimento dos planos de prevenção, dos planos de formação, ou seja, tudo aquilo que está previsto aqui, impedir o acesso ao financiamento público às federações. E eram essas as questões, Sr. Coordenador.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e passava a palavra ao Sr. Deputado António Cardoso, do Partido Socialista.
Eu ainda tenho tempo, gostaria de levantar aqui uma questão, peço desculpa, António, que me passou, uma matéria que não está no diploma, mas tem suscitado alguma reflexão, porque isto é dinâmico até ao fecho, não é? E nós vamos ter uma discussão na especialidade, onde os parlamentares poderão fazer propostas que devem resultar disto. É uma matéria que eu tenho refletido e até aqui, sem autorização do meu grupo parlamentar, gostava de lançar aqui uma reflexão vossa. Nós, nas competições profissionais, temos a Federação, que é quem superintende o desporto, mas nas competições profissionais temos uma liga. Hoje em dia só existe no futebol, mas já existe no baixo, já existe no handball, e é desejável que outras modalidades voltem a ter também este modelo. Mas há uma questão que eu gostaria de colocar, se podia recolher a vossa opinião neste momento. Os regulamentos disciplinares são autónomos, certo? Há órgãos separados. E eu não sei se não seria o momento, que está tudo a mudar e acompanhando a evolução dos tempos, se não faria sentido que não fossem, digamos, os principais interessados, neste caso os clubes profissionais, que não fossem eles a fazerem o seu próprio regulamento disciplinar. Ou seja, em concreto, o regulamento disciplinar ser aprovado numa Assembleia Geral da Federação, de iniciativa da Federação, e cabendo à Liga aplicá-lo, e não um modelo como temos onde a Liga aprova, envia para a Federação, tem que ratificar, mas a iniciativa é da Liga. Ou seja, são os próprios clubes, são os principais interessados depois na aplicação do regulamento, porque eles depois é que fazem competição profissional. Se não se dedicou a assinar neste momento, em 2017, século XXI, as mudanças todas que vêm, que vêm também da FIFA, porque há uma vontade, ventos de mudança, como é público e notório, e por isso é que já se avança na regulamentação da publicação dos relatórios dos árbitros também, porque já há essa abertura, mas se não será, também de equacionarmos neste diploma essa possibilidade. Uma outra questão, e peço mesmo desculpa, Sr. Coordenador, e termino e peço desculpa aos colegas, tem a ver com a questão que já foi referida aqui, da possibilidade, agora sim, relatórios de árbitros sim, mas o resto da classificação mais complicada. Se não valeria a pena refletirmos, se no diploma, não ficando como está, que se não se abrisse a porta para quando os órgãos de supervisão superiores, neste caso a FIFA, abrirem essa porta, já estar na lei para que se possa fazer isto. Porque, sinceramente, acredito que é esse o movimento que hoje em dia vai acontecer a nível de topo, porque os sinais são mesmo esses, não é? Porque há 2 anos atrás era impossível publicar relatórios de árbitros, porque a FIFA não permitia, agora já permite. Não tenho dúvidas nenhumas que, feita esta experiência, o caminho será para a publicização de todos os atos de classificação que lhes são associados, como nós propomos. Peço desculpa.
E agora sim, passava então a palavra ao Sr. Deputado António Cardoso, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Coordenador. Sr. Vice-Presidente, Dr. Emílio Loureiro, Dr. Paulo Lourenço, Dra. Ruth Soares, em nome do Partido Socialista, apresento e renovo os nossos cumprimentos. A intervenção do Sr. Deputado Emílio Guerreiro colocou praticamente todas as questões. As que, naturalmente, eu iria colocar prendiam-se um pouco com mais esclarecimentos. Estando na vossa posse as alterações que tem a ver, nomeadamente, no artigo 13º, com as federações esportivas que têm que aprovar e executar programas informativos e educativos relativos à luta contra a corrupção e à viciação dos resultados do desporto, em defesa da integridade das comissões esportivas, gostaríamos também de conhecer se se trata de uma resposta fácil, porque tem sido questionado o facto de que como pode ser dado esse cumprimento, porque esses programas naturalmente têm com participações de verbas que, como foi fácil de ver, vêm do jogo. Dentro dessa questão, também a questão da dopagem, que é mais uma alteração, a suspensão, que também merece uma atenção especial, que é o artigo 21º, a linha B. Quanto ao Conselho de Arbitragem, nós já tivemos a oportunidade de saudar a receptividade do Conselho de Arbitragem quanto à questão dos relatórios serem publicitados e, portanto, foi agora de novo reforçado pelo Sr. Vice-Presidente, e que dá transparência, que está aqui em causa, a transparência e integridade das provas desportivas, que o Partido Socialista também saúda e acolhe com toda a naturalidade, até porque recentemente nós fomos responsáveis por um novo regime de responsabilidade penal pela manipulação e corrupção das competições desportivas, ao qual penso que já foi um contributo para encontrarmos aqui mais, não digo mais verdade desportiva, mas mais clareza e mais rigor. Perante isto, subscrevo naturalmente as questões que foram anteriormente apresentadas, que dão resposta às nossas preocupações e, portanto, mais uma vez, esperar que os contributos que venham da Federação Portuguesa de Futebol nos ajudem a enriquecer mais um momento, porque estamos todos aqui para mais e melhor desporto. Obrigado. E, mais uma vez, pela vossa presença.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E passava agora ao CDS-PP, Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, eu queria cumprimentar o Sr. Vice-Presidente, o Secretário-Geral, a Sra. Diretora da Federação Portuguesa de Futebol e, agradecendo o contributo que possam dar, eu não tenho questões a acrescentar àquelas que já foram colocadas pelo Sr. Deputado Emílio Correia e pelo Sr. Deputado António Cardoso e, portanto, não vou sujeitá-los a estar a repetir perguntas que já ouviram e vou, assim, encurtar o tempo para poder eu e todos nós ouvir as respostas que têm para dar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Obrigada, Sr. Coordenador. Eu gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer também, de cumprimentar a delegação da Federação Portuguesa de Futebol, de agradecer também as questões e, no fundo, as ideias que aqui deixaram nesta audiência. Colocar só uma questão que nós levantamos quando fizemos a discussão deste projeto de lei em plenário na Generalidade. O PCP, naturalmente, que entende que devem ser tomadas medidas que garantam a transparência e a integridade das competições desportivas, independentemente depois de também devermos aqui fazer uma reflexão e uma análise sobre a própria existência de um conjunto de jogos e apostas online, todos esses caminhos que também têm sido seguidos, que é também uma matéria que deve merecer reflexão, embora não seja este provavelmente o espaço e o momento. Sobre a questão dos relatórios dos árbitros e a sua publicitação, também já aqui falamos. Nós temos uma reserva com uma proposta neste projeto de lei que se prende com o facto de ser condição para a atribuição dos apoios públicos, no fundo, a qualquer entidade desportiva, à aprovação e à execução dos programas informativos e educativos relativos à defesa da integridade das competições, ou seja, fazer depender a um conjunto de entidades desportivas com realidades diferentes, porque nós, no artigo que estamos a falar, estamos a colocar um conjunto de clubes com realidades sociais e financeiras bastante diversificadas. Estamos a falar tanto do clube pequenino local, não é? Como de um clube maior com outro tipo de condições. E a questão que nós colocamos é se fazer depender os apoios públicos desta condição, ou seja, nada contra a existência dos programas, estamos perfeitamente a favor de que eles existam e sejam executados pelas entidades desportivas, mas se fazer depender o apoio destas condições, não estamos até primeiro a impedir o desenvolvimento de um conjunto de entidades e de associações ligadas ao desporto. Depois, desvirtuar a própria importância que estes programas possam ter, porque será que depois as entidades desportivas vão cumprir e planificar ou concretizar a existência destes planos porque são efetivamente importantes ou porque da execução e da existência destes planos depende a atribuição de apoios públicos? Ou seja, esta é uma reflexão e uma dúvida que nós temos e que naturalmente gostaríamos de conhecer a vossa opinião sobre isto. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhores deputados. Sim, não, está tudo bem. Eu também estou a dar aqui tempo para poderem conferenciar. E... Pode ser? Então, dava então a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Federação para poder prestar os esclarecimentos que entendem por convenientes.
Bem, eu estava a tentar apanhar a discussão entre o PSD e o PCP para saber se podia ajudar.
Obrigada, só para esclarecer. Nós estamos a falar do artigo 3º. Na concessão de apoios, e este é o artigo 3º do Decreto-Lei 273/2009. Ou seja, o PSD propõe uma alteração ao artigo 3º do Decreto-Lei 273/2009. E que diz que é condição para a atribuição de apoios a qualquer entidade beneficiária, a aprovação e execução por parte desta de programas informativos e educativos relativos à defesa da integridade das competições. Eu não tenho neste momento o decreto-lei, mas posso procurar e ver até como? Sim, mas aqui incluem-se outras entidades além das federações. Pronto, ok. O seu objetivo é esse, acho que é importante clarificar.
E agora sim, então.
Muito bem. Muito obrigado. Já agora dizer que, e começar já por aqui, nós, Federação Portuguesa de Futebol, achamos muito importante esta norma, porque ela não é de difícil execução, e julgo que as federações devem dar aqui um sinal também importante porque, exatamente, as federações, estamos a falar das federações, e portanto as federações dotadas de utilidade pública desportiva devem naturalmente dar aqui um sinal, e portanto nós concordamos com a... E deixe-me dizer, senhora deputada, que não é difícil, porque as federações estão organizadas e têm apoios junto do IPDJ para poder, naturalmente, aquelas que têm menos condições para poderem implementar estes programas que são fundamentais, não é? Ou seja, para mobilizar todos nesta luta. Deixe-me só dar, já agora, Sr. Coordenador, dizer-lhe o seguinte. Nós, na Federação Portuguesa de Futebol, tudo o que pudermos fazer contra a batota e contra os batuteiros, nós estamos na primeira linha, ou seja, nós não vamos pactuar com os batuteiros, sejam eles quem forem, desde que sejam agentes desportivos, portanto não terão nenhuma benevolência por parte da Federação Portuguesa de Futebol. Aliás, deixe-me dizer-lhe que nós, Federação Portuguesa de Futebol, lançámos uma plataforma da integridade das competições no nosso site da Federação Portuguesa de Futebol, onde é fácil, quem quiser e quem tiver conhecimento de alguma situação menos clara, pode recorrer ao nosso site e denunciar essa situação, e nós, naturalmente, faremos o encaminhamento e damos o seguimento a essas denúncias que são nessa plataforma. Portanto, porque às vezes há pessoas que têm uma certa relutância em poder denunciar estes casos e, portanto, a plataforma online é uma excelente plataforma para o fazer. Deixem-me dizer-vos que nesta matéria das apostas online e nos jogos online, nós estamos todos a aprender. Ou seja, trata-se de matéria recente e matéria importante, muito importante para o financiamento das federações desportivas e, portanto, devemos todos ter o cuidado de perceber e de melhorar permanentemente todo o sistema de monitorização e de implementação das apostas online. Depois dizer-vos também que a Federação Portuguesa de Futebol, para além das medidas que já implementou mesmo antes destas alterações que estamos hoje a discutir, nós já mostramos à sociedade a nossa coragem e a nossa determinação na implementação de medidas que aqui há uns anos eram impossíveis de implementar. Refiro-me, nós somos o primeiro país que ainda nos últimos 15 dias onde se disputaram duas finais de duas competições, Taça de Portugal masculina e Taça de Portugal feminina, com a implementação do vídeo-árbitro online. Portanto, tudo aquilo que for a favor da transparência, da verdade esportiva, a Federação Portuguesa de Futebol estará na primeira linha e estará, naturalmente, na vanguarda. E estamos nesta matéria também dizer-vos que, a nível internacional, aquilo que é feito neste momento em Portugal é seguido com atenção por outras federações de países com uma dimensão muito mais relevante do que a nossa, e, portanto, para vos dizer que contarão sempre com esta disponibilidade de inovação, de desenvolvimento e de crescimento, sem esquecer nunca, naturalmente, as questões da transparência, da ética, da integridade das competições e da verdade esportiva. Dizer também ao Sr. Coordenador e aos Srs. Deputados dos diversos grupos parlamentares que a Federação Portuguesa de Futebol se compromete a enviar um documento, uns inputs para os seus deputados relativamente a algumas matérias que julgamos importantes e que possam, de alguma forma, contribuir positivamente para esta discussão, porque já facilmente perceberam que nós estamos de acordo com a generalidade daquilo que está em cima da mesa. Prova disso é, já temos hoje medidas até mais duras e mais que buscam mais a transparência do que aquelas que o próprio diploma fala, e portanto dizer-vos que nós já tomámos, por exemplo, essa iniciativa de demonstração do capital das sociedades anónimas desportivas, para nós queremos saber quem são as pessoas e o que é que aquilo vale dentro das sociedades anónimas desportivas, e isso é condição sine qua non para participar nas nossas competições, num registro de licenciamento que também aprovámos e que vamos já colocar em vigor na próxima época desportiva. Ainda relativamente às questões do Sr. Deputado Emílio Guerreiro, dizer-lhe que hoje os regulamentos, nomeadamente naquilo que diz respeito às competições profissionais, à Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que é a única liga profissional que temos neste momento, são aprovados em Assembleia Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e são ratificados em Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol. E deixe-me dizer, Sr. Deputado, que já várias medidas aprovadas em Assembleia Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional foram depois recusadas, chumbadas, em sede da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, não se pense que tudo aquilo que é aprovado na Liga é depois aprovado na Federação. Não aconteceu e nunca sabemos se isso... Portanto, não há aqui uma... O aprovar na Liga não garante que seja assim o regulamento disciplinar. Eu acho que nós temos que caminhar, na minha opinião, temos que caminhar para a simplificação de todo o processo e para procurarmos ter regulamentos únicos e os regulamentos únicos, naturalmente, serem aprovados pela entidade que superintende e, neste caso, pela Federação Portuguesa de Futebol. Mas eu vou repetir, o caminho faz-se caminhando e, portanto, nós cá estamos a caminhar e temos vindo a fazer esse trabalho também em articulação com a própria Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Relativamente à questão da transparência, aquilo que podem contar connosco é total disponibilidade, portanto, é quem a transparência para nós é fundamental. A transparência também de todos os processos. Dizer que, relativamente à questão dos compromissos internacionais que temos com as organizações, com a UEFA e com a FIFA, essa convenção nós temos que a respeitar, não é? Portanto, agora, como eu há pouco disse, o deputado Emílio Guerreiro, o vídeo-árbitro vai estar na Liga NOS na próxima época desportiva, porque nós arriscámos, porque nós fomos empreendedores, porque nós insistimos, porque nós investimos. A publicação, a divulgação dos relatórios dos árbitros foi também uma medida apresentada pelo Dr. Fernando Gomes e foi um passo muito importante nesta transparência. E como os senhores deputados sabem, aqui há uns anos era completamente impossível falar dessa matéria, não é? Portanto, aquilo que eu lhe posso dizer é que nós estaremos sempre na linha da frente e na vanguarda das medidas que aumentem a transparência e que sejam naturalmente benéficas para a verdade esportiva que todos nós desejamos. Sendo certo que nós também não podemos omitir que temos compromissos internacionais assinados em forma de convenção com uma entidade que é a UEFA e também com a FIFA, à qual nós estamos, temos naturalmente que respeitar. Eu julgo que a questão das SADs eu já respondi, ou seja, nós no nosso manual de licenciamento, nós vamos se calhar até um bocadinho mais longe do que aquilo que se está hoje em cima da mesa, porque aquilo que nós queremos é saber quem são as sociedades anónimas desportivas, quem são os seus titulares, e deixe-me dizer-lhe que nós este ano, em competições não profissionais, tivemos alguns problemas que procurámos naturalmente responder e que felizmente acabou tudo sem grandes stresses, mas é para nós fundamental perceber quem são os detentores do capital das sociedades anónimas desportivas. E isso está explícito nos nossos regulamentos e vai ser já uma questão a implementar na próxima época desportiva. E o nosso manual de licenciamento vai ter também muitas exigências. Muitas exigências. Agora, não podemos é de um momento para o outro obrigar os clubes a fazer tudo e mais alguma coisa. Portanto, nós temos, e também dizer que a Federação Portuguesa de Futebol tem estado ao lado dos clubes, formando, informando, apoiando, inclusive com programas de apoio às suas atividades, para que efetivamente eles possam sentir por parte da Federação Portuguesa de Futebol uma atitude colaborativa e proativa no sentido de melhorarmos todos nestas matérias. Por isso, Sr. Coordenador, julgo que respondi às questões, agradecendo as questões que foram colocadas por todos os senhores deputados, dizendo que faremos chegar a este grupo de trabalho os tais inputs solicitados pelos senhores deputados, e aquilo que queremos e desejamos é que a Assembleia da República possa decidir bem nesta matéria, e o decidir bem é a favor da transparência e da integridade das competições desportivas, que essa é uma grande preocupação que temos.
Muito obrigado. Senhora deputada Diana Ferreira, queria...
É só para o esclarecimento da dúvida que o PCP colocou, okay, e a redação do artigo, que eu penso que pode ser importante até para os restantes grupos parlamentares. O decreto-lei que nós estamos a falar, que é o regime jurídico dos contratos de programas de desenvolvimento desportivo, no seu artigo 3 diz que podem beneficiar dos apoios o Comitê Olímpico, o Comitê Paralímpico, a Confederação do Desporto, as federações desportivas e depois continua. As associações ou confederações de praticantes, de treinadores e de árbitros, bem como os clubes desportivos. Ou seja, e nós, quando estamos aqui a falar dos clubes desportivos, estamos a falar de uma realidade muito alargada. E a seguir, quando é proposta este acrescento do número 4, está-se a referir a todas estas entidades, incluindo os clubes desportivos, com realidades sociais e financeiras muito distintas, e é esta, de facto, a preocupação que nós aqui queríamos colocar, agradecendo também desde já aos serviços o facto de terem conseguido fazer chegar o decreto-lei para que pudéssemos prestar este esclarecimento. Muito obrigada.
Ok, muito obrigado.
Já agora, força. Só para tranquilizar o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, relativamente a... Quer que ele dê primeiro?
Se calhar.
Não só para dizer, de facto, eu também já fui ver, mas se for ver a lei da corrupção que nós aprovámos recentemente no artigo 14, já diz que quem não tiver um plano da corrupção também fica de fora. Por isso, e mereceu, penso que também, a vossa aprovação. Essa já está fechada.
Né? Sim, sim,
sim. E depois também dar nota, enfim, quer dizer, eu percebo a sua preocupação nos clubes pequenos, mas infelizmente, na generalidade, os clubes pequenos não têm contratos de programas. São questões pontuais, mediante projetos. Mas eu acho que é aqui, o que eu acho é aqui é exatamente, mas aí aceito que haja uma diferença, que eu acho que se alguém de facto está a receber excepcionalmente um apoio do Estado para fazer, porque não é para todos, se tiver a obrigação de ter um plano anticorrupção e a favor da transparência, acho que é uma exigência que o povo português faz muito pequena em troca do apoio.
Agora sim.
Sim, Sr. Coordenador, era só aqui uma questão. Assim, não em termos pessoais, mas à Assembleia da República, Sr. Deputado, mas até pela insistência que o Sr. Deputado fez e bem nas suas questões relativamente às sociedades anónimas esportivas. Ou seja, dizer o seguinte: o nosso manual de licenciamento vai ao esclarecimento até ao último beneficiário. Ou seja, nós queremos saber tudo. Claro, como é evidente. Não é só quem detém mais que X% da sociedade. Não, é tudo, até ao último beneficiário. E mais, chamamos a atenção também para a terminologia, porque isso é muito importante. Se falarmos em sociedades desportivas, estamos a englobar as sociedades anónimas desportivas e as SEDUCs. Se falarmos só em sociedades anónimas desportivas, é só em SADs. Portanto, é um input que já fica hoje. Depois o agradecimento é ao Dr. Paulo Lourenço, portanto, que não a mim, mas fica já, virá também por escrito, mas é porque é importante, porque senão restringe e diminui a capacidade. E esta questão, Srs. Deputados, esta questão do último beneficiário é muito importante, na lógica da transparência, para sabermos quem é o quê. E quem tem o quê e onde tem, está a ver? Portanto, é muito importante e queria deixar aqui essa nota, perguntando uma vez mais se o Sr. Coordenador autorizar aos meus colegas de delegação se têm mais alguma coisa a acrescentar. Doutora Ruto, não quer acrescentar mais nada?
Nós tínhamos falado...
É melhor pôr, porque está a ser gravado.
Tínhamos falado também da possível, mas provavelmente depois então nas sugestões colocaríamos, mas pronto, poderemos deixar aqui do impedimento de um clube na mesma competição desportiva poder deter mais do que uma participações em mais do que um clube, sempre que isso afeta a integridade das competições.
Uma das questões que nós temos
Sim, mas pronto, porque o artigo 19, como ele está atualmente, ainda permite a existência e permite-se a possibilidade de o número 1.
Mas faremos chegar a isso.
Mas depois faremos chegar por escrito. Seria a única coisa que talvez.
Ok, então, muito obrigado pela vossa presença, sempre muito importante para esclarecer estes assuntos, e então depois ficamos então a aguardar o vosso contributo escrito para depois, no processo de especialidade, poder ajudar aqui aos seus deputados a melhorar o diploma inicial, e portanto agradecer mais uma vez a vossa presença. Então, mais uma vez, muito boa tarde, vamos dar início então a esta audição, e queria começar por cumprimentar naturalmente Dr. Emílio Loureiro, Dr. Paulo Lourenço e Dr. Ruth Soares, e agradecer o facto de voltarem novamente ao Parlamento. Creio que é por bons motivos, porque é para darmos também o nosso contributo para melhorar aquilo que é o ordenamento jurídico desportivo. Portanto, creio que o vosso contributo e a vossa presença é muito importante para os esclarecimentos que entenderem por convenientes. Queria dizer que no âmbito deste Grupo de Trabalho de Desporto, enquanto a Comissão, a reunião hoje de manhã era no âmbito da Comissão, hoje é no Grupo de Trabalho especificamente dedicado às matérias desportivas, estão presentes o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, do Álvaro Batista, e o Sr. Deputado Joel Sá, do PSD, o Sr. António Cardoso, do Partido Socialista, e o Sr. Deputado Diana Ferreira, do PCP, e o Sr. Deputado João Almeida, do CDS, que teve que se ausentar, mas que também se vai juntar a nós. A grelha também é diferente de hoje de manhã, começa com uma intervenção inicial, 10 minutos, por parte do Sr. Vice-Presidente da Federação, e depois fazemos uma ronda pelos grupos parlamentares, 3 minutos cada um, e no final damos outra vez a palavra à Federação. E por isso dava então a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Federação, Dr. Emílio Loureiro.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Agradecendo os cumprimentos e, portanto, dando nota que a nossa delegação da Federação Portuguesa de Futebol é composta pelo Dr. Paulo Lourenço, pela doutora Ruth Soares, que são também em sede de Federação Portuguesa de Futebol, quem acompanha esta matéria que tem muito a ver com a transparência e a integridade das competições desportivas. E se o Sr. Deputado autorizar, não ocupando eu seguramente os 10 minutos, se algum dos membros que me acompanham quiser acrescentar algo, portanto, assim acontecerá com a sua permissão. Dizer que esta é uma matéria importante, atual, e portanto saudar vivamente esta iniciativa legislativa para procurar resolver alguns problemas que existem e, portanto, esta atenção do legislador em matérias tão importantes como a questão da transparência e a questão da integridade das competições. Permitam-me que vos diga que esta é uma matéria que já durante o processo eleitoral para a Federação Portuguesa de Futebol foi abordado de forma clara e inequívoca pelo nosso Presidente da Federação, que não está aqui hoje porque está a voar para Riga, para o jogo de Portugal com a Letónia no próximo dia 9, senão era ele que cá estava, mas nos seus compromissos eleitorais, nos cento e pouco compromissos eleitorais que assumiu, há um conjunto significativo de compromissos que visavam esta matéria da transparência e da integridade das competições. E, portanto, dizer-lhes que há muitas coisas que nós já estamos a fazer. E que ficamos naturalmente satisfeitos por ver esta iniciativa legislativa do PSD, porque procura naturalmente responder, como disse, algumas situações desagradáveis. Portanto, dizer-vos que nós neste momento temos aprovado um manual de licenciamento para as competições não profissionais, foi aprovado na última reunião de direção, entra em vigor na próxima época desportiva, não na sua totalidade, mas com um período de carência para que os clubes possam adaptar naturalmente às exigências que esse manual de licenciamento tem no seu contexto. Depois, dizer também que nós já criámos uma norma que estabelece como condição de participação nas competições da Federação Portuguesa de Futebol a demonstração dos titulares do capital das sociedades anónimas desportivas, portanto, demonstração essa que deve ser efetuada até ao último beneficiário, portanto, ou seja, também a partir da próxima época desportiva, esta é uma matéria que nós queremos que fique claro nas equipas que jogam nos campeonatos não profissionais, porque, ao contrário do que possam pensar, há sociedades anónimas desportivas que participam nas competições não profissionais, portanto não é só no futebol profissional, naquilo que diz respeito ao futebol profissional, mas há naturalmente também nos nossos campeonatos sociedades anónimas desportivas. Dizer que nós este ano sentimos que efetivamente havia necessidade de clarificar este ponto e portanto quisemos naturalmente também nos nossos regulamentos proceder a essas situações, para além naturalmente de um conjunto de outras exigências de natureza financeira que também são importantes para, na busca incessante da verdade desportiva. Portanto, dizer-lhe, senhores deputados, que uma outra medida também que já está decidida e que vai ser implementada na próxima época desportiva, que é uma medida muito importante naquilo que diz respeito à transparência, é a publicação do relatório dos árbitros. Portanto, passa a ser público o relatório dos árbitros, é a primeira vez que vai acontecer, depois, naturalmente, de passar pelo crivo da disciplina e da justiça, vai ser tornado público o relatório dos árbitros, e, portanto, essa também era uma medida, era a medida número 5 do Dr. Fernando Gomes, e, portanto, ela já está em vigor e vai necessariamente na próxima época desportiva ser uma realidade. Portanto, nós temos ainda também, e há aqui já uma questão que importa também de forma clara expor, tendo em conta o diploma que nós já tivemos a oportunidade de apreciar, que tem a ver com a divulgação dos relatórios dos observadores. Portanto, nós temos uma convenção com a UEFA, nós e um conjunto de países, não é? Que estamos obrigados a essa convenção, a esse compromisso que temos com a UEFA, e portanto é um problema que temos, que este diploma coloca neste momento, ou seja, mas nós temos também, adotamos aquele lema do caminho faz caminhando, e portanto também aqui há uns anos se dizia que seria completamente impossível publicar o relatório dos árbitros, e hoje já está a acontecer, e portanto naturalmente que sobre essa matéria também queríamos deixar isso de forma clara e de forma inequívoca. Relativamente a outras preocupações com a formação, nós temos na Portuguese Football School, temos neste momento também um conjunto de ações de formação que vamos fazer em todo o território nacional, em colaboração também com a presença e com a participação das associações regionais e distritais e com os dirigentes dos clubes, onde estas matérias da integridade desportiva, as questões da ética, serão prioritárias, portanto terão cadeiras próprias e temáticas próprias sobre esta questão, para que não falte nenhuma informação, nem formação também aos agentes desportivos. Portanto, reparem, nós temos vindo, e está aqui a doutora Ruth Soares, que tem feito esse trabalho, mesmo os nossos jogadores, quando vêm às seleções, jogadores jovens, são-lhe dadas ações de formação relativamente a esta matéria. A doutora Ruth Soares faz isso com muita frequência. Portanto, esta informação e explicar efetivamente aquilo que está em causa e quais são os valores que nós defendemos. Isto é válido para dirigentes, para treinadores, para jogadores, para árbitros também. Portanto, é muito importante que todos tenhamos a noção daquilo que está efetivamente em cima da mesa. Como disse há pouco, a questão do licenciamento dos clubes é para nós uma aposta também. Era uma medida também que foi anunciada no processo eleitoral e neste momento dizer que é uma realidade já na próxima época desportiva. Portanto, basicamente, e fazendo uma leitura rápida daquele que é a proposta, o projeto de lei, o 507/13, de uma forma assim muito, muito pragmática e objetiva, são estes os pontos que consideramos importantes e agora, conforme disse, se o Sr. Presidente autorizar, dava a palavra ao Dr. Paulo Lourenço ou à Dra. Ruth Soares para acrescentarem algo. A Dra. Ruth Soares domina esta matéria muito bem, portanto, se quiser, e é sempre, sempre simpático ouvirmos uma voz feminina, portanto, Dra. Ruth Soares, faça a favor.
Palavra, força.
Carrega aí, doutorzinho.
Só se for para nada acrescentar, porque julgo que o Dr. Hermínio falou em todos os pontos, portanto, este diploma foi o conhecimento desta proposta deixou-nos muito, muito contentes, porque, na verdade, vai acolher as medidas do programa eleitoral de Fernando Gomes para este mandato e, portanto, estamos a falar aqui de sete medidas que já estão a ser postas em prática pela Federação Portuguesa de Futebol. Porque este tema é de facto um tema que muito nos interessa e que muito nos preocupa, mas em termos mais detalhados, já disse o Dr. Hermínio tudo, não tenho verdadeiramente nada para acrescentar.
Muito bem, vou ter a oportunidade agora, depois das questões colocadas pelos senhores deputados, e vamos passando então a começar a ronda pelos grupos parlamentares, e começo pelo PSD, o Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentava a colega e os colegas e também a delegação da Federação, agradecendo a vossa presença aqui e o vosso contributo. Nós, nesta fase, estamos do processo legislativo, estamos a tentar recolher inputs para podermos melhorar o diploma que demos entrada recentemente, que já teve uma discussão e uma aprovação na Generalidade. E por isso, para além daquelas medidas que estão aqui previstas, que já fizeram referência, e que também constam já da atividade da Federação, há outras. E sobre isso eu também gostaria de perceber o vosso comentário. As nossas propostas no que diz respeito à questão das transparências no capital social das SADs são bastante claras e são a um passo bem diferente daquilo que existe hoje, ou seja, a proibição da existência de capital qualificado em mais do que uma SAD dentro da mesma competição, não existe hoje e é uma proposta que fazemos aqui e que gostaria de perceber, de facto, do ponto de vista de se a Federação ter algum pensamento sobre isto. A questão também das alterações que propomos no regime jurídico das federações, que é resultante da recente aprovação da lei que alterou também os paradigmas da corrupção, do combate à corrupção no desporto, quer também agora destas. A questão do acesso ao jogo às apostas, quer online, quer à cota, ou seja, quem não cumprir as regras ficar excluído de aceder. Isto é um tema sensível, importante, e gostaria de perceber assim isto. Também o facto de se as federações não adotarem estes regulamentos ficarem sem financiamento público, é outra matéria que também tem dividido aqui um pouco os grupos parlamentares. Por isso, estamos aqui a falar de coisas que não dizem respeito à atividade da Federação Portuguesa de Futebol, mas no desporto, no total, são questões que podem ter que ser, digamos, mastigadas, dirimidas por todas as federações, e eu gostaria de perceber, até porque sei que têm muito pensamento estruturado e analisam bem isto, relativamente a estas matérias, olharam para isto também, as implicações que isto pode ter no desporto, e é mais nessa qualidade, nessa vossa qualidade que levanta essa questão, como sendo a maior federação, a seguir à Colombofilia, né? Isso foi uma parte, peço desculpa, desportivo, uma private show desportivo, que é que tem mais atletas federados, é a Federação de Colombofilia, por isso. Mas perceber, de facto, de que forma é que a Federação Portuguesa de Futebol olha para todas estas novas obrigações que as federações vão ter e também, digamos, as consequências. Eu dava bastante enfoque aqui à questão do acesso aos jogos online, que é uma nova fonte de financiamento do desporto e dos clubes, que eu acho que tem resultado bem, mas estas obrigações onde a transparência passa a ser um fator decisivo para fazer parte ou não, do mapa das apostas. E também o cumprimento dos planos de prevenção, dos planos de formação, ou seja, tudo aquilo que está previsto aqui, impedir o acesso ao financiamento público às federações. E eram estas as questões, Sr. Coordenador.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E passava a palavra ao Sr. Deputado António Cardoso, do Partido Socialista.
Eu ainda tenho tempo. Gostaria de levantar aqui uma questão. Peço desculpa, António, que me passou. Uma matéria que não está no diploma, mas que tem suscitado alguma reflexão, porque isto é dinâmico até ao fecho, não é? E nós vamos ter uma discussão na especialidade, onde os parlamentares poderão fazer propostas que devem resultar disto. É uma matéria que eu tenho refletido e até aqui sem autorização do meu grupo parlamentar, gostava de lançar aqui uma reflexão vossa. Nós, nas competições profissionais, temos a Federação, que é quem superintende o desporto, mas nas competições profissionais temos uma liga. Hoje em dia só existe no futebol, mas já existe no baixo, existe no handball, e é desejável que outras modalidades voltem a ter também este, digamos, este modelo. Mas há uma questão que eu gostaria de colocar, se puder recolher a vossa opinião neste momento. Os regulamentos disciplinares são autónomos, certo? Há órgãos separados. E eu não sei se não seria o momento, que está tudo a mudar e acompanhando a evolução dos tempos, se não faria sentido que não fossem, digamos, os principais interessados, neste caso os clubes profissionais, que não fossem eles a fazerem o seu próprio regulamento disciplinar. Ou seja, em concreto, o regulamento disciplinar ser aprovado numa Assembleia Geral da Federação, de iniciativa da Federação, e cabendo à Liga aplicá-lo, e não um modelo como temos onde a Liga aprova, envia para a Federação, tem que ratificar, mas a iniciativa é da Liga. Ou seja, são os próprios clubes que são os principais interessados depois na aplicação do regulamento, porque eles depois é que fazem a competição profissional. Se não seria de equacionar neste momento, em 2017, século XXI, as mudanças todas que vêm, que vêm também da FIFA, porque há uma vontade, ventos de mudança, como é público e notório, e por isso é que já se avança na regulamentação da publicação dos relatórios dos árbitros também, porque já há essa abertura, mas se não será também de equacionarmos neste diploma essa possibilidade. Uma outra questão, e peço mesmo desculpa, Sr. Coordenador, e termino e peço desculpa aos colegas, tem a ver com a questão que já foi referida aqui, da possibilidade, agora sim, relatórios de arte sim, mas o resto da classificação mais complicada. Se não valeria a pena refletirmos se no diploma, não ficando como está, que se não se abrisse a porta para quando os órgãos de supervisão superiores, neste caso a FIFA, abrirem essa porta, já estar na lei para que se possa fazer isto. Porque, sinceramente, acredito que é esse o movimento que hoje em dia vai acontecer a nível de topo, porque os sinais são mesmo esses, não é? Porque há 2 anos atrás era impossível publicar relatórios de árbitros, porque a FIFA não permitia, agora já permite. Não tenho dúvidas nenhumas que, feita esta experiência, o caminho será para a publicização de todos os atos de classificação que lhes são associados, como nós propomos. Peço desculpa.
E agora sim, passava então a palavra ao Sr. Deputado António Cardoso, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Coordenador. Sr. Vice-Presidente, Dr. Emílio Loureiro, Dr. Paulo Lourenço, Dra. Ruth Soares, em nome do Partido Socialista, apresento e renovo os nossos cumprimentos. A intervenção do Sr. Deputado Emílio Loureiro colocou praticamente todas as questões. As que, naturalmente, eu iria colocar prendiam-se um pouco com mais esclarecimentos. Estando na vossa posse as alterações que tem a ver, nomeadamente, no artigo 13º, com as federações esportivas têm que aprovar e executar programas informativos e educativos relativos à luta contra a corrupção e à viciação dos resultados do desporto, em defesa da integridade das comissões esportivas, gostaríamos também de conhecer se se trata de uma resposta fácil, porque tem sido questionado o facto de que, como pode ser dado esse cumprimento, porque esses programas, naturalmente, têm com participações de verbas que, como foi fácil de ver, vêm do jogo. Dentro dessa questão, também a questão da dopagem, que é mais uma alteração, a suspensão, que também merece uma atenção especial, que é o artigo 21º, a linha B. Quanto ao Conselho de Arbitragem, nós já tivemos a oportunidade de saudar a receptividade do Conselho de Arbitragem quanto à questão dos relatórios serem publicitados e, portanto, foi agora de novo reforçado pelo Sr. Vice-Presidente, e que dá transparência, e que está aqui em causa, a transparência e a integridade das provas desportivas, que o Partido Socialista também saúda e acolhe com toda a naturalidade, até porque recentemente nós fomos responsáveis por um novo regime de responsabilidade penal pela manipulação e corrupção das competições desportivas, a qual penso já foi um contributo para encontrarmos aqui mais, não digo mais verdade desportiva, mas mais clareza e mais rigor. Perante isto, subscrevo naturalmente as questões que foram anteriormente apresentadas, que dão resposta às nossas preocupações e, portanto, mais uma vez, esperar que os contributos que venham da Federação Portuguesa de Futebol nos ajudem a enriquecer mais um momento, porque estamos todos aqui para mais e melhor desporto. Obrigado e, mais uma vez, pela vossa presença.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E passava agora ao CDS-PP, Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, eu queria cumprimentar o Sr. Vice-Presidente, o Secretário-Geral, a Sra. Diretora da Federação Portuguesa de Futebol e, agradecendo o contributo que possam dar, eu não tenho questões a acrescentar àquelas que já foram colocadas pelo Sr. Deputado Emílio Correia e pelo Sr. Deputado António Cardoso e, portanto, não vou sujeitá-los a estar a repetir perguntas que já ouviram e vou, assim, encurtar o tempo para poder eu e todos nós ouvir as respostas que têm para dar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Obrigada, Sr. Coordenador, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer também, de cumprimentar a delegação da Federação Portuguesa de Futebol, de agradecer também as questões e, no fundo, as ideias que aqui deixaram nesta audiência. Colocar só uma questão que nós levantamos quando fizemos a discussão deste projeto de lei em plenário na Generalidade. O PCP, naturalmente, que entende que devem ser tomadas medidas que garantam a transparência e a integridade das competições desportivas, independentemente depois de também devermos aqui fazer uma reflexão e uma análise sobre a própria existência de um conjunto de jogos e apostas online, todos esses caminhos que também têm sido seguidos, que é também uma matéria que deve merecer reflexão, embora não seja este provavelmente o espaço e o momento. Sobre a questão dos relatórios dos árbitros e a sua publicitação, também já aqui falamos. Nós temos uma reserva com uma proposta neste projeto de lei que se prende com o facto de ser condição para a atribuição dos apoios públicos, no fundo, a qualquer entidade desportiva, à aprovação e à execução dos programas informativos e educativos relativos à defesa da integridade das competições, ou seja, fazer depender a um conjunto de entidades desportivas com realidades diferentes, porque nós, no artigo que estamos a falar, estamos a colocar um conjunto de clubes com realidades sociais e financeiras bastante diversificadas. Estamos a falar tanto do clube pequenino local, não é? Como de um clube maior com outro tipo de condições. E a questão que nós colocamos é se fazer depender os apoios públicos desta condição, ou seja, nada contra a existência dos programas, estamos perfeitamente a favor de que eles existam e sejam executados pelas entidades desportivas, mas se fazer depender o apoio destas condições, não estamos até primeiro a impedir o desenvolvimento de um conjunto de entidades e de associações ligadas ao desporto. Depois, desvirtuar a própria importância que estes programas possam ter, porque será que depois as entidades desportivas vão cumprir e planificar ou concretizar a existência destes planos porque são efetivamente importantes ou porque da execução e da existência destes planos depende a atribuição de apoios públicos? Ou seja, esta é uma reflexão e uma dúvida que nós temos e que naturalmente gostaríamos de conhecer a vossa opinião sobre isto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Sim, não, está tudo bem. Eu também estou a dar aqui tempo para poderem conferenciar. Pode ser? Então, dava então a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Federação para poder prestar os esclarecimentos que entendem por convenientes.
Eu estava a tentar apanhar a discussão entre o PSD e o PCP para saber se podia ajudar.
Obrigada. Só para esclarecer, nós estamos a falar do artigo 3º. Na concessão de apoios, e este é o artigo 3º do Decreto-Lei 273/2009. Ou seja, o PSD propõe uma alteração ao artigo 3º do Decreto-Lei 273/2009. E que diz que é condição para a atribuição de apoios a qualquer entidade beneficiária, a aprovação e execução por parte desta de programas informativos e educativos relativos à defesa da integridade das competições. Eu não tenho neste momento o decreto-lei, mas posso procurar e ver até como? Sim, mas aqui incluem-se outras entidades além das federações. Pronto, ok. O seu objetivo é esse, acho que é importante clarificar.
E agora sim, então.
Muito bem. Muito obrigado. Já agora dizer que, e começar já por aqui, nós, Federação Portuguesa de Futebol, achamos muito importante esta norma, porque ela não é de difícil execução, e julgo que as federações devem dar aqui um sinal também importante porque, exatamente, as federações, estamos a falar das federações, e portanto as federações dotadas de utilidade pública desportiva devem naturalmente dar aqui um sinal, e portanto nós concordamos com a... E deixe-me dizer, senhora deputada, que não é difícil, porque as federações estão organizadas e têm apoio junto do IPDJ para poder, naturalmente, aquelas que têm menos condições, para poderem implementar estes programas que são fundamentais, não é? Ou seja, para mobilizar todos nesta luta. Deixe-me só dar, já agora, Sr. Coordenador, dizer-lhe o seguinte. Nós... na Federação Portuguesa de Futebol, tudo o que pudermos fazer para contra a batota e contra os batuteiros, nós estamos na primeira linha. Ou seja, nós não vamos pactuar com os batuteiros, sejam eles quem forem, desde que sejam agentes desportivos, portanto não terão nenhuma benevolência por parte da Federação Portuguesa de Futebol. Aliás, deixe-me dizer-lhe que nós, Federação Portuguesa de Futebol, lançámos uma plataforma da integridade das competições no nosso site da Federação Portuguesa de Futebol, onde é fácil quem quiser e quem tiver conhecimento de alguma situação menos clara, pode recorrer ao nosso site e denunciar essa situação, e nós, naturalmente, faremos o encaminhamento e damos o seguimento a essas denúncias que são nessa plataforma, portanto, porque às vezes há pessoas que têm uma certa relutância em poder denunciar estes casos e, portanto, a plataforma online é uma excelente plataforma para o fazer. Deixem-me dizer-vos que nesta matéria das apostas online e nos jogos online, nós estamos todos a aprender. Ou seja, trata-se de matéria recente e matéria importante, muito importante para o financiamento das federações desportivas, e, portanto, devemos todos ter o cuidado de perceber e de melhorar permanentemente todo o sistema de monitorização e de implementação das apostas online. Depois, dizer-vos também que a Federação Portuguesa de Futebol, para além das medidas que já implementou mesmo antes destas alterações que estamos hoje a discutir, nós já mostramos à sociedade a nossa coragem e a nossa determinação na implementação de medidas que aqui há uns anos eram impossíveis de implementar. Refiro-me, nós somos o primeiro país que ainda nos últimos 15 dias atribuiu e disputaram duas finais de duas competições, Taça de Portugal masculina e Taça de Portugal feminina, com a implementação do vídeo-árbitro online. Portanto, tudo aquilo que for a favor da transparência, da verdade esportiva, a Federação Portuguesa de Futebol estará na primeira linha e estará, naturalmente, na vanguarda. E estamos nesta matéria também dizer-vos que, a nível internacional, aquilo que é feito neste momento em Portugal é seguido com atenção por outras federações de países com uma dimensão muito mais relevante do que a nossa, e, portanto, para vos dizer que contarão sempre com esta disponibilidade de inovação, de desenvolvimento e de crescimento, sem esquecer nunca, naturalmente, as questões da transparência, da ética, da integridade das competições e da verdade esportiva. Dizer também ao Sr. Coordenador e aos Srs. Deputados dos diversos grupos parlamentares que a Federação Portuguesa de Futebol se compromete a enviar um documento, uns inputs para os seus deputados relativamente a algumas matérias que julgamos importantes e que possam, de alguma forma, contribuir positivamente para esta discussão, porque já facilmente perceberam que nós estamos de acordo com a generalidade daquilo que está em cima da mesa. Prova disso é, já temos hoje medidas até mais duras e mais que buscam mais a transparência do que aquelas que o próprio diploma fala, e portanto dizer-vos que nós já tomámos, por exemplo, essa iniciativa de demonstração do capital das sociedades anónimas desportivas, para nós queremos saber quem são as pessoas e o que é que aquilo vale dentro das sociedades anónimas desportivas, e isso é condição sine qua non para participar nas nossas competições, num registro de licenciamento que também aprovámos e que vamos já colocar em vigor na próxima época desportiva. Ainda relativamente às questões do Sr. Deputado Emílio Guerreiro, dizer-lhe que hoje os regulamentos, nomeadamente naquilo que diz respeito às competições profissionais, à Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que é a única liga profissional que temos neste momento, são aprovados em Assembleia Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e são ratificados em Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol. E deixe-me dizer, Sr. Deputado, que já várias medidas aprovadas em Assembleia Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional foram depois recusadas, chumbadas, em sede da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, não se pense que tudo aquilo que é aprovado na Liga é depois aprovado na Federação. Não aconteceu e nunca sabemos se isso... Portanto, não há aqui uma... O aprovar na Liga não garante que seja assim o regulamento disciplinar. Eu acho que nós temos que caminhar, na minha opinião, temos que caminhar para a simplificação de todo o processo e para procurarmos ter regulamentos únicos e os regulamentos únicos, naturalmente, serem aprovados pela entidade que superintende e, neste caso, pela Federação Portuguesa de Futebol. Mas eu vou repetir, o caminho faz-se caminhando e, portanto, nós cá estamos a caminhar e temos vindo a fazer esse trabalho também em articulação com a própria Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Relativamente à questão da transparência, aquilo que podem contar connosco é total disponibilidade, portanto, é quem a transparência para nós é fundamental. A transparência também de todos os processos. Dizer que, relativamente à questão dos compromissos internacionais que temos com as organizações, com a UEFA e com a FIFA, essa convenção nós temos que a respeitar, não é? Portanto, agora, como eu há pouco disse, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, o vídeo-árbitro vai estar na Liga NOS na próxima época desportiva, porque nós arriscámos, porque nós fomos empreendedores, porque nós insistimos, porque nós investimos. A publicação, a divulgação dos relatórios dos árbitros foi também uma medida apresentada pelo Dr. Fernando Gomes e foi um passo muito importante nesta transparência. E como os senhores deputados sabem, aqui há uns anos era completamente impossível falar dessa matéria, não é? Portanto, aquilo que eu lhe posso dizer é que nós estaremos sempre na linha da frente e na vanguarda das medidas que aumentem a transparência e que sejam naturalmente benéficas para a verdade esportiva que todos nós desejamos. Sendo certo que nós também não podemos omitir que temos compromissos internacionais assinados em forma de convenção com uma entidade que é a UEFA e também com a FIFA, à qual nós estamos, temos naturalmente que respeitar. Eu julgo que a questão das SADs eu já respondi, ou seja, nós no nosso manual de licenciamento, nós vamos se calhar até um bocadinho mais longe do que aquilo que se está hoje em cima da mesa, porque aquilo que nós queremos é conhecer, saber quem são as sociedades anónimas desportivas, quem são os seus titulares, e deixe-me dizer-lhe que nós este ano, em competições não profissionais, tivemos alguns problemas que procurámos naturalmente responder e que felizmente acabou tudo sem grandes stresses, mas é para nós fundamental perceber quem são os detentores do capital das sociedades anónimas desportivas. E isso está explícito nos nossos regulamentos e vai ser já uma questão a implementar na próxima época desportiva. E o nosso manual de licenciamento vai ter também muitas exigências. Muitas exigências. Agora, não podemos é de um momento para o outro obrigar os clubes a fazer tudo e mais alguma coisa. Portanto, nós temos, e também dizer que a Federação Portuguesa de Futebol tem estado ao lado dos clubes, formando, informando, apoiando, inclusive com programas de apoio às suas atividades, para que efetivamente eles possam sentir por parte da Federação Portuguesa de Futebol uma atitude colaborativa e proativa no sentido de melhorarmos todos nestas matérias. Por isso, Sr. Coordenador, julgo que respondi às questões, agradecendo as questões que foram colocadas por todos os senhores deputados, dizendo que faremos chegar a este grupo de trabalho os tais inputs solicitados pelos senhores deputados, e aquilo que queremos e desejamos é que a Assembleia da República possa decidir bem nesta matéria, e o decidir bem é a favor da transparência e da integridade das competições desportivas, que essa é uma grande preocupação que temos.
Muito obrigado. Senhora deputada Diana Ferreira, queria...
É só para o esclarecimento da dúvida que o PCP colocou, okay, e a redação do artigo, que eu penso que pode ser importante até para os restantes grupos parlamentares. O decreto-lei que nós estamos a falar, que é o regime jurídico dos contratos de programas de desenvolvimento desportivo, no seu artigo 3 diz que podem beneficiar dos apoios o Comitê Olímpico, o Comitê Paralímpico, a Confederação do Desporto, as federações desportivas e depois continua. As associações ou confederações de praticantes, de treinadores e de árbitros, bem como os clubes desportivos. Ou seja, e nós, quando estamos aqui a falar dos clubes desportivos, estamos a falar de uma realidade muito alargada. E a seguir, quando é proposta este acrescento do número 4, está-se a referir a todas estas entidades, incluindo os clubes desportivos, com realidades sociais e financeiras muito distintas, e é esta, de facto, a preocupação que nós aqui queríamos colocar, agradecendo também, desde já, aos serviços, o facto de terem conseguido fazer chegar o decreto-lei para que pudéssemos prestar este esclarecimento. Muito obrigada.
Ok, muito obrigado.
Já agora, força. Só para tranquilizar o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, relativamente a... Quer que ele dê primeiro?
Se calhar.
Só para dizer, de facto, eu também já fui ver, mas se for ver a lei da corrupção que nós aprovámos recentemente no artigo 14, já diz que quem não tiver um plano da corrupção também fica de fora. Por isso, e mereceu, penso que também, a vossa aprovação.
Na generalidade, não confirmar.
Que essa já está fechada.
Né? Sim.
E depois também dar nota, e fica a dizer que eu percebo a sua preocupação nos clubes pequenos, mas infelizmente, na generalidade, os clubes pequenos não têm contratos de programas. São questões pontuais, mediante projetos. Mas eu acho que é aqui, o que eu acho é aqui é exatamente, mas aí aceito que haja uma diferença, que eu acho que se alguém de facto está a receber excepcionalmente um apoio do Estado para fazer, porque não é para todos. Se tiver a obrigação de ter um plano anticorrupção e a favor da transparência, acho que é uma exigência que o povo português faz, muito pequena, em troca do apoio.
Agora sim.
Sim, Sr. Coordenador, era só aqui uma questão. Assim, não em termos pessoais, mas à Assembleia da República, Sr. Deputado, mas até pela insistência que o Sr. Deputado fez e bem nas suas questões relativamente às sociedades anónimas esportivas. Ou seja, dizer o seguinte, o nosso manual de licenciamento vai ao esclarecimento até ao último beneficiário. Ou seja, nós queremos saber tudo. Claro, como é evidente. Não é só quem detém mais que X% da sociedade. Não, é tudo. Até ao último beneficiário. E mais, chamamos a atenção também para a terminologia, porque isso é muito importante. Se falarmos em sociedades desportivas, estamos a englobar as sociedades anónimas desportivas e as SEDUCs. Se falarmos só em sociedades anónimas desportivas, é só em SADs. Portanto, é um input que já fica hoje. Depois o agradecimento é ao Dr. Paulo Lourenço, portanto, que não a mim, mas fica já, virá também por escrito, mas é porque é importante, porque senão restringe e diminui a capacidade. E esta questão, Srs. Deputados, esta questão do último beneficiário é muito importante, na lógica da transparência, para sabermos quem é o quê. E quem tem o quê e onde tem, está a ver? Portanto, é muito importante e queria deixar aqui essa nota, perguntando uma vez mais se o Sr. Coordenador autorizar aos meus colegas de delegação se têm mais alguma coisa a acrescentar. Doutora Ruto, não quer acrescentar mais nada?
Nós tínhamos falado
É melhor pôr porque está a ser gravado.
Tínhamos falado também da possível, mas provavelmente depois então nas sugestões colocaríamos, mas pronto, poderemos deixar aqui do impedimento de um clube na mesma competição desportiva poder de ter mais do que uma participações em mais do que um clube sempre que isso afeta a integridade das competições.
É uma das questões que nós temos previsto.
Sim, mas pronto, porque o artigo 19, como ele está atualmente, ainda permite a existência e permite-se a possibilidade de o número 1.
Mas faremos chegar a isso.
Mas depois faremos chegar por escrito. Seria a única coisa que talvez.
Valesse a pena.
Ok, então, muito obrigado pela vossa presença, sempre muito importante para esclarecer estes assuntos, e então depois ficamos então a aguardar o vosso contributo escrito para depois, no processo de especialidade, poder ajudar aqui aos senhores deputados a melhorar o diploma inicial, e portanto agradecer mais uma vez a vossa presença.